Hunter x Hunter voltou e o CDMcast finalmente vai poder cumprir a sua função social, que pra quem não sabe, o Conversa de Mangá ele surgiu pra falarmos especificamente sobre Hunter x Hunter semanalmente. 2 ou 3 anos atrás nós achamos que ele ia voltar e ele voltou agora, superou as nossas expectativas, voltou 4 anos depois. Nesse meio tempo aí nós falamos de muitas coisas, mas agora nós vamos falar semanalmente de Hunter x Hunter e de outras coisas como sempre fizemos, mas principalmente de Hunter x Hunter novamente. Hoje comigo eu tenho o Fábio, boa noite Fábio.
Oi gente.
Eu tenho o senhor Leonardo, boa noite Léo, tudo bem?
Boa noite Brasil.
E tenho eu, que sou o melhor dos três.
Deve ser sim.
Se eu sou o melhor, imagine o pior, né?
Ó, seguinte, Hunter x Hunter voltou, capítulo 391, e ele volta exatamente de onde ele parou. É como se ele tivesse parado semana passada. Pra quem não ouviu o nosso último programa de Hunter x Hunter, né, sobre o volume 37, no último capítulo, no 390, os membros da máfia Shiyu começam a se mover atrás da Morena e do Hisoka, e 3 deles, né, o Hiring, eu não lembro o nome dos outros 2, mas eles estão atrás da Morena e do Hisoka, e eles vão pra área da máfia Heili, atrás deles. E aí termina com as duas máfias se batendo, e acabava aí, né, tanto que o nome do capítulo era Crash Parte 1, e agora voltamos pra Parte 2. Vocês tinham alguma expectativa para a volta de Hunter x Hunter? Vocês achavam que ele ia voltar exatamente onde parou? Ou que ele ia fazer uma coisa meio como ele fez quando ele voltou da outra vez? Que ele voltou de um outro ponto, tipo, não tinha sido exatamente onde ele tinha parado.
Não, eu achei que ele ia continuar de onde ele parou. Até porque se ele não fizesse isso, eu ia lá no Japão bater nele.
Eu acho que é o mesmo, principalmente por causa do nome do capítulo. Geralmente quando o Togashi ele bota parte 1, parte 2, ele geralmente dá continuação, né? Dá sequência no capítulo. Então eu não tinha... Só aguardando mesmo a conclusão desse último capítulo que tinha lançado, 390.
Eu imaginava também que ele fosse voltar agora, de onde ele tinha parado, mas eu tinha uma leve ideia de que ele não fosse voltar de onde ele tinha parado, sabe? Eu achei que ele ia fazer um pouco de mistério, ia começar por um outro ponto, assim, sei lá, meio que pra compensar os últimos 4 anos. Mas aí ele falou assim, foda-se os últimos 4 anos, eu estava incapacitado, vou voltar de onde eu parei e é isso.
Não, que tem sentido, né? Querendo ou não, quem tá lendo Hunter x Hunter não vai ler, dependendo se tá com pausa de 2, 3, 4 anos. Tinha muito disso também lá no meio do Quimera Ents, do arco do Quimera Ents, né? Ele parava no meio das lutas, às vezes, e continuava no outro capítulo como se nada tivesse acontecido.
Parava no meio da luta do Netero contra o Meruem, mano. Nossa, que ódio.
E continuava como se nada tivesse acontecido no próximo capítulo. E foi, então, tipo, não foi algo tão diferente do que ele tava fazendo já, do que ele já tinha feito anteriormente.
Agora vamos ao que interessa. Considerações sobre o capítulo. Gostaram do capítulo? Voltou num ritmo bom, vocês acham?
Cara, foi ótimo. Não teve um calhamaço de texto. Teve uma luta muito criativa. E fez o que eu achei que ia fazer, né? Que era voltar diretamente desse ponto aí. Cara, eu gosto muito desses personagens novos aí introduzidos. Ele introduziu outros agora também, que eu achei bem legal. Pra mim, um dos melhores capítulos desse arco aí.
Nossa, eu acho que, de longe, a melhor parte desse capítulo é a Luísa Sonza. Eu acho ela que ela tá muito boa nesse papel aqui.
Pelo amor de Deus.
Ai, não parece a Luísa Sonza? Parece. Não tem até sobrancelha igual.
Não nos processa, Luísa Sonza. Ou te processo de volta pro racismo.
Ah, enfim. Eu acho que esse personagem aqui, até um pouquinho antes da gente ver realmente ele usando as habilidades dele, é aquela coisa, né? Fala demais, a gente não sabe realmente se tem as capacidades que realmente compete ao que ele tá falando. Porque ele fala que ele vai capturar o Hisoka e pra ele tá sem problemas, né? Eu falo assim, será que vai mesmo? E aqui no capítulo a gente tem uma ideia, mais ou menos, pelo menos, de que como isso pode acontecer de uma maneira mais eficaz, sem que a gente fique tão... Ah, ele só tá de conversinha. Eu acho que, possivelmente, ele tem essa capacidade de talvez parar o Hisoka. Desde que o Hisoka não saiba o que ele faça, né? Sei lá. Mas vamos ver. Eu acho que vai ser interessante. Vai ser interessante isso daí. Ao mesmo tempo que eu gostei do capítulo também, porque é uma lutinha, gente. Fazia tanto tempo que o Togashi não fazia uma lutinha com uma habilidade divertida. E a habilidade desse guri aqui é muito legal. Dele transformar os objetos, né? E, entre aspas, armas em outros objetos, como pássaros, enfim. Pássaro e gatinho. Uhum.
Outros objetos como pássaros, né?
Outros Meteu objetos essa. Como pássaros, que aqui o pássaro é um objeto.
Cara, eu gostei muito. Gostei muito dessa volta, porque é um encontro de duas habilidades e muita versatilidade, né? Tanto a do Hiring quanto a do outro maluco. Cara, é curioso, né, ver o Togashi quando ele quer ser criativo. Dessa habilidade do Hiring, foi até motivo de discussão lá no grupo da Hunter x Hunter Seiko. foi muito motivo de discussão lá, do tipo, o pessoal tava começando a fazer ranking de qual habilidade era mais versátil. Se era essa, se era do Hisoka ou se era do Moral. Eu ainda acho a do Moral mais versátil, porque ele não depende de nada físico, com exceção daquele cachimbão lá. Mas o Nen que ele já tiver usado fora, ele consegue manipular com tranquilidade. Mas essa habilidade desse cara de transformar as coisas em animais e manter a função, cara, isso tem tanta aplicação, mas tanta aplicação.
Eu acho que essa é a mais roubada.
É muito roubada, ele é muito overpower.
Porque, por exemplo, sabe o que eu pensei assim? Caramba, ele tá falando que esses pombos tudo são algemas. Mas e se não for? Sabe, ele pode blefar assim de uma maneira tão fácil. Porque ninguém vai saber, além dele, o que realmente esses animais são. Ele pode simplesmente pegar esse animal e ser... Não precisa ser uma algema, não precisa... Pode ser tanta coisa, pode ser qualquer coisa, sabe?
Não tá relacionado, né? Tipo, tal objeto tem que ser tal animal, não tá. É muito foda isso.
É, então, e não tem, a gente também não sabe direito ainda como que é a área de efeito dessa habilidade, como que ele funciona, e parece que é bem instantâneo, sabe? Como que ele consegue usar essas habilidades. É muito divertido. E eu acho roubado pra caramba. A galera tava falando lá do que a habilidade mais versátil e tal, que eles conhecem, é a do Kuroro. Assim, a do Kuroro eu não coloco de colocar ponto porque é uma habilidade de especialização. E é isso, gente. Qualquer habilidade de especialização faz o que quer. E a do Kuroro não é muita diferença. O Togashi vira e fala assim, ai, gente, ele tem 300 habilidades que a gente não conhece. A gente vai ter que engolir.
Exatamente.
É, foge do campo material que a gente pode tocar, sabe? Então, dentro do que a gente consegue tocar, analisar e colocar dentro de um padrão, de uma caixinha, que essas habilidades, fora a especialização, eu acho que a desse guri aqui é de longe a mais roubada. Eu acho que ela é mais tranquila de entender do que a do Moral, às vezes.
Bem mais, bem mais.
Mas eu acho, que isso aqui, a praticidade dela, e eu acho que é simples. Coisas simples geralmente tem mais versatilidade, igual a do Hisoka. Ela é uma aura de borracha. E é isso, simples.
Eu acho que o Togashi vai dar uma limitada, talvez, no sentido de que, tipo, o cara até agora usou pássaro, gato e cobra. Então, talvez ele só use animais conhecidos, tipo, sei lá, muito provavelmente ele não vai fazer elefante. E muito provavelmente ele não vai fazer, sei lá, jaguatirica do Itacuruçu. Ele não vai fazer nada muito específico, sabe?
O que seria do caralho se ele fizesse?
É, tá.
Imagina ele fazendo uma capivara.
Até faria sentido, ó, o cara manja de animais pra...
Tanto bicho pra pensar, e o Borges quer que ele desenhe uma capivara.
Cara, imagina, como é que seria inusitado uma capivara, só um tatu bola? Ia ser muito inacreditável. Ó, então ele abre com a continuação direta, né? Então tem uma conversa primeiro entre o Hiring, que é o chefe, e os outros dois. Vocês lembram os nomes dos outros dois? Eu não lembro mais. Enfim, tem o Hiring, a Lynch e o Maluco do Sangue, que a gente não lembra o nome agora. Eles estão numa conversa que eles estão falando, olha, nós temos que encontrar o Hisoka, né? Porque o plano deles com a Ryodan é esse. E aí o Hiring fala, olha, vocês vão atrás do Hisoka e eu vou atrás da menina que tava aqui, que é da Hayley. Ela entrou por aqui, eu vou atrás dela. E enquanto eu vou atrás dela, eu vou causar uma confusão aqui pra atrair alguns homens da Hayley. E aí vocês vão ficar livres pra poder pesquisar e ir atrás do Hisoka. Mas ele dá uma ordem muito específica. Ele fala, olha, se vocês acharem o Hisoka, não façam nada até que possam entrar em contato comigo. Fiquem nas suas e até entrar em contato comigo. Porque ele aparentemente tá no nível do Hisoka, né? Ele sabe o perigo do que o Hisoka é.
Uhum.
E eu achei legal, cara. Tipo, você agir em duas frentes, sabe? Porque o pessoal da Morena não sabe o que ele quer exatamente. Não sabe que ele tá atrás do Hisoka. Então, enquanto ele causa um alvoroço e distrai a atenção, os outros dois podem pesquisar tranquilamente, podem ir atrás. E a habilidade dos outros dois se complementa, né? O cara que tem a habilidade do sangue, o sangue dele serve também como espião. O sangue dele tem olhinhos. E a menina, tudo que ela soca, fala, querendo ou não. E aí eu gosto muito dessa ideia, tipo, sem contar que a química dos dois é muito boa.
Muito, muito irado, cara. E eu acho que, tipo, uma coisa que era até o que a gente vinha reclamando, assim, né, também. Mas o Togashi, ele, a maneira com que ele fez exposição do poder do sangue ali, né, que vira umas criaturinhas, é tipo uma conversa entre eles e você vai entendendo a personalidade do Zakuro e da Lynch através dessa conversa, assim como o poder do Zakuro. Tipo, isso foi muito irado, assim.
Sim, sim, sim. É porque a menina só tá interessada em matar as outras coisas, sabe? Ela só quer saber de socar e de coisas mais brusas. Então ela pergunta, como que mata o seu sangue? Ela fala assim, não, você não tem como matar. Vai sumir aos poucos.
Quando o Nen acabar, ele volta a ser sangue e ele não te oferece mais nenhum risco. habilidade dele no começo, ela parecia muito simples, né? Era só manipular sangue, basicamente. Mas ele deu uma aumentada aí, tipo, pô, não é só manipular sangue. Eu também consigo fazer com que esse sangue ele aja como um espião.
Eu acho que é um conceito bem parecido com o Morel, porque, tipo, o Morel, o que ele fazia? Ele colocava um núcleo de NEM e envolvia esse núcleo com a fumaça e aí ele criava aqueles soldados, né? Acho que a coisa aqui é meio parecida. Ele insere NEM no sangue e aí o sangue consegue andar por aí, né? Já que a manipulação tá perto de emissão, ele consegue mandar até bem longe, eu imagino.
O Caluto também, né, com papel. Cara, eu gosto muito desse conceito de manipulação, de verdade. Assim. Acho que faltam habilidades de manipulação que sejam simples, mas sejam objetivas, sabe?
Sim.
Às vezes, menos é mais. Tipo, ele faz o básico, mas a habilidade dele também é muito versátil, que ele consegue controlar sangue, basicamente, né, que tá com ele a todo momento.
Bom, aí cortou pro Bigandufno, né, o Ring Ring, olhando a galera com um pau de selfie, falando, bom, vou perguntar aí, né, pra ver as fotos e tal, ver se eu acho a guria da Máfia da Morena. Ele vai, acha ela numa foto e descobre onde é que fica o hideout, é o esconderijo, né? Aí ele pega a câmera dos malucos, transforma num gatinho e fala, agora tu vai gravar. E aí ele vai lá atrás dela. Aí ele fica pensando nos bagulho aqui, que ninguém liga. E aí aparece os malucos da Morena.
Pô, mas esse pensamento dele é interessante, que ele fala sobre a Morena tá usando isso como um treinamento e que esse treinamento vai acabar numa uma espécie de rebelião de segundo nível. Porque em primeiro você tem a matança dos príncipes, né, no arco da sessão,
uhum.
E você tem a Morena querendo causar o caos. Então os príncipes causam o caos em cima e ela embaixo.
Uhum.
E é tão perigoso quanto, né, porque ela pode desestabilizar o navio inteiro com o que ela tá fazendo ali embaixo. Ao mesmo tempo que é treinamento pro objetivo dela, que é acabar com tudo. Então, cara, essa noção que ele tem de começar a entender o que a Morena quer, isso tem a ver diretamente com como ele vai agir se ele encontrar ela ou não. Ele tem que parar ela, e o motivo dele parar ela é que ela pode acabar com tudo pra todo mundo, né? Não só pros príncipes de cima, ela pode acabar com tudo, pra máfia, inclusive. E esse é um pensamento legal, tipo, ele tá pensando na frente. Ele não tá pensando só no que tá na frente dele. E é isso que torna esse personagem maneiro.
Sim.
Ele é muito inteligente e o poder dele é muito maneiro.
Mas é um pensamento que também o Mizaston chega, né? Quando aquele boss lá que atravessa a parede começa a matar todo mundo e todo mundo começa a se movimentar da equipe da Morena, né? O Mizaston também chega a levantar esse ponto assim, olha, isso aqui vai virar um caos, esse navio vai afundar se continuar dessa maneira. A gente precisa mobilizar forças, né, armadas, a galera, pra monitorar lá embaixo, porque atualmente, geralmente, quem tá cuidando de lá é a máfia. E se a máfia começar a entrar em guerra e não tiver ninguém além deles cuidando, né, da segurança do povo lá embaixo, o navio vai afundar. Tanto é que eles falavam que eles queriam mobilizar uma maior parte, né, de mão armada lá pra baixo, e a galera lá que tava na parte dos VIP lá dos príncipes não fala assim, não tem como, porque a prioridade aqui é cuidar dos príncipes, e eles estavam irreversíveis em relação a isso. Eu acho que possivelmente logo menos deve envolver os zodíacos também nessa movimentação. Uhum, sim, porque como o zodíaco ele quer preservar, né, pelo menos que o navio não afunde, eles vão fazer com que a galerinha do zodíaco apareça lá pra baixo pra lidar com algumas situações que vão acontecer e que já estão acontecendo. Então acho que é questão de tempo até que a coisa começa realmente virar aquele bolo que a gente estava premeditando, que aí vai envolver o zodíaco, aí do nada vai ter Genei Ryodan, que também tá lá embaixo, aí vai virar aquela confusão gostosa que a gente espere que o Togashi realmente consiga orquestrar bem.
Aí os malucos começam a discutir que, tipo, pô, se a gente matar um usuário de NEM, a gente, em tese, avança 10 levels, né? Mas, tipo, nós somos 3. Como é que divide isso? Aí o maluco fala, ah, bom, deve ser a Morena, né? Já que ela criou a habilidade. E eu achei isso muito engraçado, porque faz sentido e parece muito, tipo, sei lá, os caras estão, tipo, jogando um RPG e, caralho, como é que funciona isso, né, mano? É, achei engraçado.
Sim.
E era uma dúvida real, hein? Era a dúvida real que eu tinha. Se 3 deles matam a mesma pessoa, pra quem que vai os pontos, né? Quem atinge o primeiro, quem tem o NEM mais forte, quem já tá mais pra cima, quem vence.
Eu acho que é quem mata. Eu acho que é de verdade o bofinho lá que tentou ir na frente, falou que ia matar, cogitou. Assim, gente, quem dá o golpe fatal que leva os pontos. É o que na minha cabeça tem mais sentido. Mas sei lá, vai que ela não deu as cartas dessa regra, né? Vai, vamos ver.
Enfim, aí a gente descobre que tem um conjurador, um emissor e um reforçador, e o conjurador é o cara que vai pra cima do Bigadufno, e o poder dele é transformar o próprio corpo, especificamente as mãos, pelo que a gente vê, em armas. E o poder dele é Fistful of Weapons, I'm Coming to Get You. E o sonho dele era ser uma arma viva.
Não são quaisquer armas, hein? São armas de construção. Martelo, a gente viu, um martelo e uma furadeira. Isso é tão imbecil e genial ao mesmo tempo. É tão diferente do barco, do cara virar um barco, que não faz o menor sentido. Esse faz sentido. O maluco, ele quer virar uma arma viva. Ferramentas de construção são armas, né? Dependendo da maneira como você as usa. E elas são versáteis também. E ele muda suas mãos, aparentemente, né?
Mas não acaba sendo o mesmo conceito? Tipo, ele tá conjurando a partir do próprio corpo?
Ô, Léo, eu já tentei parar de entender como que funciona esse negócio. Depois que a Tsubana apareceu, eu já não tento entender.
É, eu ia falar isso, gente. Depois que a Tsubana apareceu, o Togashi não explicou até hoje qual que é a dinâmica disso, de você materializar o próprio corpo. Eu não sei. Não sei em que ponto, em que pé que a gente vai... Não tem sentido. Não tinha sentido. As regras não caberiam dessa maneira de como ele apresentou a materialização até aquele momento. Porém, ele tá fazendo e não tá respondendo como e nem por quê. E a gente só tá sendo obrigado a aceitar e é isso. Meio que ele englobou essa característica na materialização. E é isso. Aparentemente, agora o materializador ele pode materializar o próprio corpo. Fazer essa transformação material da matéria do corpo dele. Enfim. O que eu acho divertido nessa parte é que a Luísa Sonza vira pra ele assim: qual que é o sentido da sua habilidade? Qual que é o ponto dela? Ele não entende, tipo assim, é tão besta, é tão trivial. Que eu falo assim, mas qual que é o sentido da sua habilidade se a tua mão vai virar um martelo? Sendo que você pode pegar o martelo e segurar ele na sua mão e reforçar ele com o NEM e ele vai ficar mais forte. Porque esse é o princípio das coisas. Mas qual que é o ponto? Aí ele entendeu que, não, você transforma em várias armas. Ah, beleza. Aí agora tem um sentido essa habilidade, mas...
Deixa eu comentar uma coisa sobre isso que, tipo, eu gostei e acho que o Borges deve ter gostado. Porque é o seguinte, eu fiquei pensando assim, mano, ok, ele algemou as duas mãos do cara, mas se o cara virar uma outra arma, ele vai conseguir escapar e atacar. Aí eu fiquei, putz, o Big Andúfino não pensou nisso. E eu achei interessante porque eu achei que esses personagens, eles foram espertos, mas não tão espertos. Eu achei, tipo, isso equilibrado, sabe? Tipo, o cara, ele foi ferido pelo maluco, tá ligado? O ataque deu certo. Eu achei isso legal, assim.
É porque, tipo, não tem como ser infalível, né, também tudo. Aí se o Togashi começar a fazer tudo ser infalível, aí não tem como. Se todo Hulk aparecer e tiver uma mega hiperabilidade, um cérebro de titânio, aí vai ser um problema.
A gente fala direto em Hunter x Hunter que a gente sente falta dos personagens que são medianos, né? Não precisa ser um gênio, então não precisa ser burro. Ele pode ser só mediano. Eu seria esse cara, o cara da inteligência média.
Deve ser.
Não pensei tanto à frente assim, mas também não sou um completo imbecil. Então, treino na média.
Tá se achando muito bem, né? Tá se achando bem demais pro meu gosto.
Cala a boca, você seria o cara do barco. Você viraria um barco.
Bom, mas aí a luta acaba com o maluco ficando com o pé e o braço preso. Aí o cara vai lá, pega o machado que ele conjura e taca na cabeça dele mesmo e fala: muito bom pra você, você vai poder sentir o gosto de matar e ser morto ao mesmo tempo.
É muito bom essa fala. E sabe o que eu achei muito bom? É que nas outras traduções não tinha piada. Eu não percebi essa piada, não sei se eu li com o meu rabo, mas eu juro que eu não entendi essa piada até eu li com a tradução da Jump, que saiu hoje.
Nas outras eles mudaram isso. Na tradução para inglês, saiu ontem, eu acho, tá diferente, não tá assim não.
Então, e aqui eu adorei essa piadinha do cara, tipo, cara, você tá morrendo, vou fazer uma piada com você morrendo. O game ficou muito engraçado, eu amei. Ele zoando com a cara do cara. E sabe o que eu gosto? É porque, tipo, ele menospreza toda a galerinha, os 23 da Morena, porque ele tem noção de que eles não entendem tão bem de NEM. Na minha concepção. Ele vira quando ele pergunta qual o ponto da sua habilidade, é porque ele já pensa, assim, essa galera tá fazendo habilidade simplesmente porque eles têm NEM agora. Eles não estão pensando direito, tipo, que geralmente NEM é algo planejado e pensado e é característico de cada personagem, de como ele gosta de lutar e coisas do tipo. Quando você ganha uma habilidade muito rápido, você vai pensar em qualquer coisa besta. A motivação desse cara, querendo ou não, tudo bem que ele é besta. Sabe? Ele falou assim: ah, gente, eu gostava de matar o povo e agora, graças à Morena, eu posso sentir na pele, porque eu sou a arma que mata a galera, porque eu queria ser uma arma pra sentir a cortar a pele, enfim, da galerinha. E é divertido essa brincadeira, porém, mostra como é vulnerável essa galerinha ao mesmo tempo, sabe? Essa galerinha dos 20 e poucos pontos. Porque eles não pensam muito bem na habilidade deles. Inclusive, acho que até chegou a gente comentar lá no grupo, né, na discussão, que dessa galera, a habilidade mais pensada é a do carinha que teletransporta, de longe.
É, melhor mesmo.
Só tem essas duas habilidades reveladas também até agora, da galera da Morena.
E é o que vai importar, que já vai todo mundo começar a morrer a rodo. Porque esse cara, ele falou que queria chamar os 23 de uma vez, que ele matava a galera. Esse cara é louco. Esse cara aqui das aljamas, a Luísa Sonza. Ela é braba mesmo.
Eu e meus cachorrinhos ao au.
Uma coisa que eu gostei é que ele é conjurador, mas ele foi pra porrada, né? Achei legal.
Eu acho engraçado, na hora que ele mata o cara, né, com a própria arma que ele materializa, não era só o cara fazer a Ketrin desaparecer, não?
Sim. É que o cara é burro, né?
ele continuou com o negócio materializado. Eu falei, caralho, meu irmão, só desmaterializa o trem. Você pode fazer isso, é possível.
Mas é que foi mais rápido, né, eu acho, o cara. Quando o cara ia cortar as algemas, já tava com o negócio no pescoço, na nuca dele já tava morto já. Tanto é que a cara dele já tava até de morto já.
Mas uma coisa curiosa também que eles falam sobre o Hiringi, antes deles começarem essa luta, é que um deles, não lembro qual que é o nome, mas é o que tem o cabelo preto. Ele fala, olha, esse cara tá com o En dele no limite, né? Se você chegar mais perto, você vai entender isso, ele fala. Então a habilidade dele deve ter algo a ver com isso, né? Provavelmente de algum tipo de análise. E mostra também que o Hiringi, ele tem o En limitado, não é um dos genes de En, né? O avô do Killua tem o En de 300 metros, a Pitou tinha de 2 km de maneira irregular, o Killua tem um de alguns centímetros só. Agora, o Hiringi, ele tá mais próximo do Nobunaga, né? O En do Nobunaga é de 5 metros.
Não, do Nobunaga é menos, não é?
Eu acho que o máximo dele era 5 metros, né? Que qualquer um que entrasse ali naquela esfera de 5 metros, ele matava.
Não, acho que era 2. Era 2 metros do Nobunaga, se não me engano. Com certeza.
Michuruca.
O raio do Nobunaga, pra ele, só tinha sentido ser do tamanho da espada dele. Ele não precisava de mais nem de menos. Então era do tamanho que ele conseguia balançar a espada dele. Acho que era pequenininho.
É o do Big Andúfino, é 16 feet. Eu não sei como é que converte os 16 pés, né, que fala, não sei como é que é.
São 16 pés, é por volta de 5 metros mesmo, eu acho.
É 5 metros, é, todo mundo traduziu pra 5 metros.
Cara, e essa é uma informação interessante, porque então se a pessoa tá fora ali do En, e ele fala, né, que ele conseguiria perceber quem eram os membros lá do grupinho da Morena através do En, porque ele conhece o Nen dela. Então ele conseguiria entender o Nen dessas pessoas também através do En dele. Como o En dele é curto, ele precisa chegar mais próximo. E aí faz sentido ele ter transformado as algemas em pombos, porque ele vai ter uma habilidade ele pode usar a habilidade dele a médio e longo alcance. Antes da pessoa chegar, né, tá a média alcance ali de 5 metros, as pombas viram algemas de novo e prendem a pessoa antes dela conseguir fazer alguma coisa. E aí faz sentido a combinação que ele fez. Esse personagem, ele é realmente inteligente. E não é um inteligente do tipo, de ficar falando o tempo todo, né, de ficar fazendo deduções inacreditáveis. Ele só age de uma maneira inteligente.
Sim. Eu acho que possivelmente essa habilidade dele deve estar relacionada ao En dele, esse raio de 5 metros. Eu acho que vai ser uma distância justa. Ele conseguir controlar esse vários mundos de pombo, é gata, o caralho, a 4. Pelo menos pra ele conseguir movimentar livremente essas habilidades, eu digo. Porque querendo ou não, os pombos estão sempre movimentando para um lado e pro outro, né? Fazendo esses movimentos aí de como se fossem realmente pombos verdadeiros. E é isso.
Pô, vale lembrar que Conjurador tá bem distante de emissão e o próprio posicionamento dos pombos ali é muito perto dele, então o raio da habilidade dele não deve ser grande mesmo, não.
Sim, sim. E é logo após, né, ele matar esse fracassado, os outros dois vão fugindo correndo pra aquele sala.
O rabo entre as pernas.
Exatamente, porque ele fala assim, não, vamos parar daqui que eu não quero ser torturado pra gente falar onde que é o esconderijo da Morena, então bora meter pé, e eles fogem.
O Hiring fala, olha, eu queria não chamar muita atenção, então vou voltar, vou vazar daqui e deixar os outros dois agirem, né, já que ele já conseguiu desviar a atenção de todo mundo. E aí o capítulo terminou bem pra mim, assim, ele terminou com um bom gancho pra próxima, assim, tipo...
É, agora a gente vê o que a Morena vai fazer, né, vamos ver se a Morena vai ter alguma contramedida pro que ele tá fazendo ali, se ela vai mobilizar mais gente, se ela vai mandar alguém mais forte, ou se vai pular pro outro núcleo, né, porque nunca se sabe. É Hunter x Hunter, é um capítulo no núcleo e o outro no outro, e é isso. Eu espero que continue aqui, que a gente vá pra Morena logo após aqui, a gente vendo que ela vai mandar fazer, o que ela vai deixar de fazer, vai ser divertido.
Então você acha que o próximo capítulo seria mais interessante se continuasse no foco da máfia, que fosse pra Morena agora?
Eu acho que tem mais sentido, porque, sei lá, acho que já ficou bastante tempo lá no núcleo superior, né, lá dos príncipes, eu acho que agora precisa de um pouquinho de tempo aqui, de ambientação pra cá, porque querendo ou não, ainda não deu uma merda muito grande ao ponto de começar essa peteca pra lá e pra cá. Eu acho que lá pra cima, a merda já tá rolando hardcore. Eles estão com problemão lá com o Hulkenberg, estão com problemão com as bestas de Nen. Eu acho que aqui embaixo a gente não tem ainda essa proporção, sabe? Esse perigo real. Eles só entram nessa suposição, mas querendo ou não, eles toda hora que eles encontram algum assassino, um serial killer, eles vão lá e eliminam ele. Então acho que aqui a gente precisa que a merda se desenrole de uma maneira maior pra gente começar realmente a ter essa ida e volta lá pra cima e aqui embaixo e pra ficar interessante essa dinâmica.
E você, Léo, o que você espera do próximo capítulo?
Que continue no núcleo da máfia, velho. Quero porrada.
É, você falar que tem René Rodan aqui embaixo também, né, velho? Então...
Somos três. Eu também queria continuar com a máfia, mas eu queria ver Rodan de novo. Pode continuar a máfia, mas traz a Rodan.
É, eu acho que logo menos eles devem mostrar a Rodan matando uma galera aí, a Rodo também.
Fechamos?
Fechamos.
Excelente capítulo, né, pra variar. Léo, redes sociais, por favor.
É isso, então, por favor, lembre-se que nós temos o espaço aí no Spotify para você comentar. Temos o e-mail podcast.cdm@gmail.com, temos o Twitter @cdmcast, TikTok @cdmcast também, Instagram @cdm.cast, tem o YouTube Corte do CDM Oficial e semana que vem tem Devilman Crybaby, hein? Fiquem ligados.
Uhul! Tchau, gente, é isso. Até o próximo capítulo de Hunter x Hunter.
Bye bye, até mais.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.